Ana Amélia afirma que faltam condições políticas para que o Brasil tenha legislação antiterrorismo na Copa.
Vanessa Graziottin comemora a decisão do Brasil de sediar conferências sobre segurança na internet.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Falta de condições políticas impede que o Brasil tenha legislação antiterrorismo na Copa do Mundo.
A senadora Ana Amélia afirmou que o projeto que tipifica esse tipo de crime deve ser arquivado. Ela conversou sobre o assunto com o repórter Nilo Bairros.
Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, é coautora do projeto apresentado há quase 3 anos pelo então senador em exercício Marcelo Crivella. O texto define punições a quem provocar atentado, terror ou pânico generalizado durante a Copa do Mundo e aumenta as penas caso o crime seja praticado contra integrantes de delegações. O projeto alcança ainda a violação do sistema de informática, falsificação ou venda ilegal de ingressos, o doping nocivo, que é a mistura de substâncias ou droga para prejudicar o estado físico dos atletas, e até a venda fraudulenta de serviços turísticos. A senadora conta que o objetivo era votar a matéria antes da Copa das Confederações, mas não houve consenso. Entre os pontos polêmicos está a restrição do direito à greve em áreas consideradas essenciais, como saúde, fornecimento de água, coleta de lixo e telecomunicações. Segundo Ana Amélia, essa questão seria facilmente negociada com os sindicatos, mas as manifestações de rua do ano passado acrescentaram mais confusão sobre os objetivos do projeto, como explica Ana Amélia.
Tentaram fazer uma campanha de dizer que estávamos contra as manifestações de rua. Nada a ver, basta ler. Terrorismo é uma coisa, terrorismo é o que aconteceu em Boston, na maratona de Boston, que foi posterior ao projeto, que veio apenas ratificar e dar força ao projeto. Então, isso é terrorismo, uma bomba que mata. Os manifestantes no Brasil estão apenas, tão somente, exercendo o seu direito de livre manifestação, de dizer, não queremos a Copa.
Ana Amélia afirmou que, diante da falta de entendimento sobre o projeto brasileiro contra o terrorismo e da morosidade do próprio Congresso em analisá-lo, ela mesma tomou a iniciativa de buscar o arquivamento da matéria.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, afirmou que a reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, em Havana, teve grande impacto para o relacionamento do Brasil com a região.
Ele representou o Senado brasileiro na cúpula que reuniu chefes de Estado e de governo do bloco e que culminou com uma declaração de paz. Repórter Nara Ferreira.
A CELAC foi criada em 2010 no México e é considerada o principal fórum para o diálogo político entre os países da região, que engloba América Latina e Caribe, e exclui Estados Unidos e Canadá. A Declaração de Havana, assinada pelos líderes durante a cúpula, proclama a América Latina e o Caribe como uma zona de paz com o compromisso de solucionar as controvérsias de forma pacífica. O senador Inácio Arruda afirmou que, embora não haja unanimidade, há forte identidade entre os países do grupo e destacou o fato de o encontro ter ocorrido em Cuba, país que, na visão do senador, tem sido impedido de se desenvolver por causa do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Para Inácio Arruda, a declaração consolida a região como pacífica.
Essa proclamação, ela trata da paz e da não interferência e faz uma referência à pressão exercida pelas grandes potências, somente dos Estados Unidos.
Um dos pontos altos foi quando Peru e Chile confirmaram decisão da Corte de Haia, que pôs fim às suas disputas fronteiriças. Inácio Arruda destacou ainda as presenças do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e do secretário-geral da OEA, José Insulza. Inácio Arruda também participou da inauguração da obra de modernização do Porto de Mariel, próximo a Havana, o terceiro maior da América Latina, com investimento brasileiro pelo BNDES. Ele lembrou que a obra envolveu quase 400 empresas brasileiras e gerou mais de 150 mil empregos no Brasil.
A presidente da CPI da espionagem, senadora Vanessa Graziottin, comemorou a decisão do Brasil de sediar a Conferência Internacional sobre Segurança na Internet.
Segundo a senadora pelo PCdoB do Amazonas, a Conferência Internacional marcada para maio contará com a presença de representantes de diversos países.
Entre os nomes já confirmados estão os de dirigentes da ICANN, sigla em inglês para Corporação de Atribuição de Nomes e Números na Internet, a empresa responsável pelos domínios da rede mundial de computadores.
Ela destacou que a conferência é uma das sugestões da CPI, que deve encerrar as investigações de denúncias de espionagem por parte dos Estados Unidos antes de maio.
Tem que reforçar a tese que o Brasil defende há muito tempo no âmbito internacional, que é por uma mudança radical na governança da internet no mundo, visto que esse meio de comunicação passou a ser um dos principais do mundo inteiro e que não pode continuar sob o poder de mando de uma única nação.
Além de alterações na governança na internet, deverão ser discutidos na conferência a instalação de bancos de dados nos países de origem e não nos Estados Unidos, como ocorre hoje, e o desenvolvimento de tecnologias pelas próprias nações, a fim de reduzir a dependência tecnológica dos norte-americanos.
A Rádio Senado completou 17 anos esta semana. Criada em 1997 pelo senador José Sarney, então presidente do Senado Federal, a rádio começou retransmitindo as sessões plenárias, as comissões, as atividades do presidente e dos senadores.
Atualmente, além de Brasília e do entorno do DF, a Rádio Senado está presente em mais 8 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, João Pessoa, Macapá e Manaus. Saiba mais na reportagem de Carlos Pena Brechanini.
No ar 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, a Rádio Senado é um dos maiores veículos de comunicação do Senado Federal. A programação da emissora inclui ainda especiais de cultura e jornalismo. A utilidade pública também tem espaço importante na rádio, com informações sobre eventos culturais, saúde e direitos do consumidor. O atual diretor da Rádio Senado, o jornalista Ivan Godoy, fala da importância da atuação da rádio.
Porque muitas vezes o público pensa que o senador só está trabalhando quando ele está discursando no plenário. E, na verdade, o Senado tem todo um trabalho, por exemplo, nas comissões, onde são discutidas as matérias, inclusive através de encontros com especialistas, né, de audiências públicas que são feitas para ouvir a sociedade.
Ao longo dos anos, a Rádio Senado tem dado sua contribuição à transparência, ao levar à população todas as discussões e projetos votados na casa, que têm repercussão na vida dos brasileiros. Dentre as coberturas jornalísticas da emissora, destacam-se ainda as cerimônias de posse dos senadores e dos presidentes da República, as eleições municipais e gerais e também os eventos do Mercosul. A Rádio Senado está também no endereço eletrônico www.senado.leg.br/rádio. E nas redes sociais do Twitter e no Facebook.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Jefferson Dalmoro, Laércio Franzon, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Tiago Medeiros e Regina Pinheiro.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados. Além disso, o tribunal tem como meta colaborar para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, busca dialogar com instituições públicas e privadas. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, esteve hoje na Cidade Maravilhosa, reunido com representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan. Nardes apresentou ideias para alavancar o desenvolvimento. O presidente do TCU asseverou a necessidade de o Brasil realizar mais investimentos em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Ele também defende que o dinheiro público seja aplicado de um modo mais efetivo, melhorando a vida do cidadão. Para tanto, Augusto Nardes defende que seja aprimorada a governança em todas as esferas do poder público.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.